Colmeiapodcast.com.br apresenta
Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa qual é o horário que você está escolhendo para ouvir o Verifica, podcast de verificação da agência Lupa. Bem-vindo, bem-vindo ao nosso 13º episódio desta primeira temporada. Você já sabe que o Verifica é o primeiro podcast em língua portuguesa a discutir desinformação e esclarecer boatos que circulam em redes sociais. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa, e quem me acompanha nessa jornada mais uma vez, como sempre, é o nosso diretor de estratégias e negócios, Gilberto Scofield Júnior. Tudo bem?
Fala, guria, tudo bem? E olá para você aí que ouve, verifica, visita o site, nos acompanha nas redes sociais da Lupa. A Lupa, você sabe, é a primeira agência de checagem de fatos do Brasil. E eu vou filosofar com a guria aqui, né, Nath, como a política é um terreno mega fértil à desinformação, você não concorda?
Pois é, Gil, ainda mais nesse cenário tão inflamado como a gente vem vivendo aí nos últimos tempos, né?
Pois é. O programa hoje esclarece uma série de informações falsas ligadas ao tabuleiro político nacional. Desde um suposto empréstimo do jatinho do Luciano Huck ao ex-presidente Lula, até a suspensão das contas do vereador Carlos Bolsonaro nas redes sociais, que teria sido determinada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes.
Aliás, o ministro Gilmar Mendes é um alvo recorrente de memes e de informações falsas,
né? É verdade.
E por falar em Supremo Tribunal Federal, a gente também esclarece a informação de que o Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos de prisão por matar a filha Isabela em 2008, seria solto com base na decisão do STF que proíbe a prisão antes de todos os recursos judiciais serem esgotados.
Tem uma mistureba, né?
Tem sempre, né? É muito, muito curioso o que acontece, né?
E o Verifica tem mais, hein? A Cristina Tardagla conversa com a gente direto dos Estados Unidos para trazer um olhar internacional sobre o mundo da checagem de fatos. A Cris é fundadora da Lupa e atual diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFCN. Hoje ela comenta a onda de desinformação que vem acompanhando aí esse caldeirão político da Bolívia.
E no nosso quadro sobre mitos e verdades relacionados à saúde, a gente fala sobre Novembro Azul. A repórter Natália Afonso passa limpo as informações sobre câncer de próstata que circulam no Twitter. O que é boato e o que é verdade. Daqui a pouquinho, ela explica tudo.
Então, fica com a gente que o Verifica tá só começando.
Bom, antes da gente começar, então, a discutir os nossos boatos de todos os dias, eu convido você que está ligado no Verifica a nos acompanhar também nas redes sociais. Tudo que eu vou falar aqui você já sabe, inclusive esse é o meu novo bordão. Você já sabe que a Agência Lupa está no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em várias redes sociais. E tudo que a gente publica também está lá no
nosso site, www.lupa.news.
E também vai para as redes sociais, então é só acompanhar, curtir, que daí vai receber notificação. Todo mundo vai saber e não tem desculpa, mais uma vez, para compartilhar informação falsa ou equivocada. Vamos aos nossos esclarecimentos de hoje, Gilberto?
Bora! E é engraçado, é curioso, é que quando sobe a temperatura no tabuleiro político, sobe junto a boataria, não
é
não?
Pois é, exatamente isso. A gente acaba observando aí informações bizarras, toscas, com cara de meme, mas também tem outras mais elaboradas, né, mais maliciosas, que é mais fácil da gente confundir aí com informações verdadeiras. Por isso que a gente tá aqui toda semana para esclarecer o que tem e o que não tem fundamento nesse bombardeio de informações que a gente recebe todos os dias.
Pois é, e o primeiro caso aí que a gente esclarece hoje tem um toque de malícia. Ele se refere ao post segundo o qual o apresentador Luciano Huck emprestou o avião dele para o ex-presidente Lula ir de Curitiba, onde estava preso, para São Paulo.
Pois é, o Lula fez mesmo essa viagem, né? No dia 9 de novembro, um dia depois dele ter sido solto, uma consequência aí, um benefício, né, da decisão do Supremo Tribunal Federal que revogou a legalidade da prisão depois da condenação em segunda instância.
Né? Pois é, sim, mas a informação de que ele teria usado o avião particular do apresentador é falsa. E aí a gente precisa perceber o toque de malícia, né? Como eu disse há pouco, que vem da manobra feita para distorcer os fatos nesse caso e tentar, de alguma forma, ligar um nome ao outro, né? O Luciano Huck, que, como a gente sabe, também é empresário, é sócio de uma das empresas donas da aeronave usada por Lula naquele dia. O que não significa, logicamente, que ele tenha emprestado seu avião para o ex-presidente.
Exatamente. O serviço de transporte que o Lula usou, né, foi contratado de uma empresa que usa a aeronave do Luciano Huck para táxi aéreo. De verdade, é um pouco complexo, né? É. Mas assim, uma coisa não está diretamente ligada à outra, né? O Luciano Huck é sócio de uma empresa chamada Brisair, Serviços Técnicos Aeronáuticos, que junto com uma segunda empresa chamada Icon Táxi Aéreo, é proprietária da aeronave que foi alugada pelo ex-presidente Lula, né, para ir de Curitiba para Guarulhos, em São Paulo, no sábado, dia 9 de novembro.
Pois é, a malícia se aproveita aí dessa rede de propriedades. Exatamente. De empresas, né? Porque o serviço não teve nada a ver com o Luciano Huck. É, o apresentador até afirma aí no vídeo divulgado no Twitter que não houve carona nem empréstimo do avião. Ele argumenta, abre aspas, "Uso meu avião para trabalhar. Viajo 2-3 estados por semana, toda semana, para rodar esse Brasil inteiro. Para tornar a operação mais eficiente, eu tenho um sócio, que é Icon Táxi Aéreo. E quando eu não estou voando, o avião fica à disposição deles para fretamento", fecha aspas.
Ou seja, o serviço de transporte que levou o Lula de Curitiba a São Paulo naquele dia foi operado pela Icon. E não tem nada que ver diretamente aí com o Luciano Huck.
Pois é, exatamente isso. Então é isso. Bom, vamos esclarecer aí o segundo caso de hoje?
Vamos nessa, Gil. Também é uma desinformação ligada à política, né, que anda aí fervendo. Diz respeito ao post que reproduz um tweet do vereador carioca, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, informando a criação de um aplicativo e de um site para coletar as assinaturas necessárias à formação do novo partido dos dois, né, da família Bolsonaro e de outros políticos aí anunciado recentemente, o Aliança pelo Brasil.
Pois é, Nath, com a briga interna no PSL, o presidente Bolsonaro e vários correligionários têm a intenção de migrar para esse novo partido.
Sim, numa decisão até considerada aí surpreendente por alguns analistas políticos, né? Mas o tweet do Carlos Bolsonaro é uma fraude, esse tweet que está circulando. A mensagem é de um tweet falso do vereador que já foi tirado do ar.
Pois é, aí cabe aqui observar que o tweet é falso, mas a sugestão de um aplicativo para coletar as tais das 500 mil assinaturas necessárias à criação do novo partido é verdadeira. Ela partiu não de um post, um tweet do Carlos Bolsonaro, e sim de parlamentares que pretendem migrar para o Aliança pelo Brasil.
Pois é, Gil, mas essa coleta digital de assinaturas, ela tem que ser autorizada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e para o Aliança pelo Brasil poder entrar aí na disputa das próximas eleições municipais, precisa ser criado até março do ano que vem, o que pode ser um pouco corrido, porque corrido tem vários mínimo. Processos aí de partidos querendo ser criados que estão parados no TSE, né?
Exatamente. Agora, é bom a gente observar que a informação sobre tal aplicativo atribuída ao vereador é, então, completamente falsa, ok? Até porque os perfis oficiais do Carlos Bolsonaro no Twitter e em outras redes sociais estão desativados desde o dia 12 de novembro. Data, aliás, em que foi anunciada a saída do presidente do PSL e a intenção de criar um novo partido, ou seja, ele não poderia ter publicado o tweet.
Exatamente. O motivo da desativação das contas ainda não está bem claro, né? O Twitter e o Facebook, que também responde pelo Instagram, garantiram à equipe da Lupa que não tiveram nada a ver com esse caso aí da desativação das contas do Carlos Bolsonaro.
Pois é. E aí, sempre que um fato fica mal explicado, lá vem um bando de especulação, um bando de desinformação junto. Com essa história não foi diferente. Então, o que eu estou me referindo aqui é um post falso que responsabilizou, pegando carona no assunto, vamos lá? Um post falso que responsabilizou o ministro do STF, Gilmar Mendes, pela desativação das contas do Carlos Bolsonaro aí nas redes sociais.
Mais uma vez, né, a gente lembra que o Gilmar Mendes é frequentemente alvo de informações
o
falsas.
O zero e
né?
Zero, coitado.
É, de memes e etc. Bastante boatos aí que aparecem nas redes sociais envolvendo o Gilmar Mendes. O próprio próprio Supremo Tribunal Federal tratou de desmentir logo essa informação de que foi o Gilmar Mendes que mandou remover os perfis do Carlos Bolsonaro nas redes sociais. A nota tá lá no site da Lupa, no www.lupa.news.
Ah, falou, ela sempre fala. É engraçado que amor e ódio turbinam desinformação sobre uma determinada pessoa, né? Quanto mais tem gente sempre. Que gosta e quanto mais tem gente que odeia, mais essa pessoa odiada ou amada é motivo de desinformação, especulação, meme, mentira, caramba. Né? Engraçado. Bom, a publicação falsa ainda usa essa informação inventada para insinuar, ainda no mesmo assunto, tá, gente? A publicação falsa ainda usa essa informação inventada para insinuar que o STF estaria praticando censura, né? A decisão do Gilmar Mendes. Segundo a assessoria de imprensa do Supremo, não há, abre aspas, ação que trate desse tema ou decisão nesse sentido, fecha aspas.
E por falar em STF, Gil, tem um outro caso de informação falsa envolvendo a nossa Corte Suprema aí do Brasil, né?
Outro agora, objeto de desinformação.
Também sempre, né? A gente esclarece, então, pra você que tá ligado no Verifica, que é o podcast semanal da Lupa.
Oi, vem cá, Nath, que outro caso é esse? Conta
é
aí pra gente.
É uma informação falsa, tá? Sobre a libertação do Alexandre Nardoni. Acho que muitas das pessoas que nos ouvem talvez lembrem desse caso, né? O Alexandre Nardoni tá preso desde 2008. Em 2011, ele foi condenado a cerca de 30 anos de prisão por matar a filha Isabela Nardoni, que na época tinha 8 anos, né? A Isabela foi jogada de um prédio em São Paulo. A mulher do Alexandre, madrasta da Isabela, Ana Carolina Jatobá, também foi condenada nesse mesmo processo.
Pois é, um super crime que chocou o país e aí gerou um monte de discussão nas redes sociais e até em meio acadêmico, né?
Exatamente. E agora tem um post que circula nas redes sociais afirmando em tom indignado que o Alexandre Nardoni vai ser solto por causa dessa recente decisão do STF, baseada em preceitos constitucionais, né, diga-se de passagem, de que um condenado só deve começar a cumprir a pena depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso nos processos, ou seja, depois do trânsito em julgado.
Pois é, só que a sentença aí do Alexandre Nardoni já transitou em julgado. Portanto, a informação do post não faz o menor sentido.
Exatamente. O que de fato aconteceu foi que o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o STJ e não o STF, restabeleceu ao Alexandre Nardoni, no dia 30 de outubro, o direito à progressão de pena. O direito, então, a entrar no regime semiaberto. Em abril desse ano, a primeira vara de execuções criminais de Taubaté havia concedido ao Alexandre Nardoni a permissão para essa progressão de regime. Mas a decisão foi revertida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pedido do Ministério Público Estadual.
E aí, no fim de outubro, o STJ devolveu a Nardoni o direito à progressão. E aí é bom explicar que neste regime o condenado tem permissão para deixar a prisão para trabalhar em algumas datas especiais durante o ano. Mas ele segue dormindo na prisão.
Pois é, Gil, bem observado. Então, só para a gente fechar aí o nosso terceiro boato do dia, o Alexandre Nardoni não vai ser solto, não tem nenhuma relação com a decisão do STF sobre prisão após condenação em segunda instância, porque a sentença dele já transitou em julgado. E aí é outra autorização que ele recebeu da justiça, né?
É isso aí.
Bom, vamos para nossa ponte aérea, então, com a Flórida agora. A gente se volta então para o cenário internacional e segue falando de política, só que da política na Bolívia.
Pois é, Nath, como a gente sabe, depois daí de uma eleição bem conturbada, questionada pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, e de muitos protestos violentos, o presidente Evo Morales foi pressionado pelos militares a renunciar e se exilou no México. A senadora Jeanine Áñez se autoproclamou presidente interina da Bolívia. O turbilhão político sempre desencadeia, em qualquer lugar do planeta, uma onda proporcional de notícias falsas, algumas delas particularmente temerárias.
E é justamente sobre essa onda de desinformação que fala hoje a Cristina Tardáguila, fundadora da Lupa, diretora adjunta da International Fact Checking Network, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. A cada semana, a Cris traz direto dos Estados Unidos esse olhar internacional sobre o mundo da checagem de fatos. E hoje, como o Gil nos disse, ela analisa as notícias falsas disseminadas pelo caldeirão político e social na Bolívia, como o boato de que os bolivianos estavam sacando dinheiro e ouro do Banco Central. É isso mesmo, Cris? Diz aí.
Oi, Nath. Oi, Gil. Hoje eu vim falar de Bolívia. é que separar os fatos das mentiras para aquelas bandas tem sido cada vez mais difícil, e eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para duas plataformas de checagem que ainda são novatas, mas estão fazendo um bom trabalho. É o Chequeia Bolívia e o Bolívia Verifica. Gente, para recapitular o que está acontecendo na Bolívia, depois de vários protestos violentos nas ruas e depois de uma eleição complicada que acabou elegendo o Evo Morales, que era o presidente há vários anos, a gente viu, assistiu, inclusive pela televisão também, a interferência do exército boliviano e a convocação de uma nova eleição e depois a saída do presidente Evo Morales para um asilo no México. E a posse, a autoproclamada posse da senadora Jeanine Añez como presidente interina da Bolívia. Bom, isso aí fez com que por 48 horas, mais ou menos, a Bolívia ficasse sem nenhum presidente, sem nenhum líder no poder executivo. E aí vocês podem imaginar que teve espaço suficiente para notícia falsa, para meme, para falso tweet, para cadeia de WhatsApp, tudo que vocês quiserem imaginar em termos de notícias falsas. E aí o que aconteceu? Chequeia Bolívia e Bolívia Verifica tiveram que cortar um dobrado para separar o que é verdadeiro do que é falso nesse cenário aí no território boliviano. Bom, vamos a algumas das checagens importantes que a gente detectou aqui nos últimos dias. A primeira delas, que foi altamente compartilhado na Bolívia, uma série de imagens que mostravam carros blindados, desses que são utilizados pelos bancos para levar dinheiro de um banco para o outro, e as pessoas compartilharam essas imagens na Bolívia dizendo que estavam sendo retirados não só dinheiro das entidades financeiras da Bolívia, principalmente do Banco Central Boliviano, mas também, vejam só, ouro das reservas do Tesouro Nacional. E aquilo gerou um pânico, né, louco entre os cidadãos bolivianos, e foi necessário que o Banco Central da Bolívia emitisse uma nota oficial, compartilhasse essa nota no Twitter e aí compartilhasse também com os checadores, pedindo a colaboração deles, para que as pessoas se tranquilizassem, porque aqueles carros blindados que apareciam nas fotos simplesmente estavam fazendo levando, né, normalmente, dinheiro de uma entidade financeira a outra, não havia nenhum risco, digamos, de ter um saque ao Banco Central Boliviano. Outra checagem muito relevante que foi feita nesses dias tem a ver com um vídeo, gente, que mostrava um helicóptero disparando contra casas de forma aleatória. E aí o pessoal do Chequeia Bolívia fez uma checagem e descobriu que esse vídeo, na verdade, foi gravado no México em 2017, durante uma operação militar contra narcotraficantes. Ou seja, não tem nada a ver com a Bolívia, mas mesmo assim apavorou quem estava no meio dessa crise na Bolívia nesse ano. Ou seja, é muito importante ficar atento como os vídeos antigos, eles voltam à tona com novas legendas, com uma realidade completamente absurda em momentos de crise. Tweets falsos, gente, atribuídos ao Evo, sobre o Evo, também atribuídos à senadora, à nova presidente, a Jeanine Añez, ou sobre ela também. Nossa, pipocaram muito nas redes sociais. Tem alguns deles que eu separei aqui, são muito interessantes. Por exemplo, é falso o tweet em que o Evo celebra a posse da Jeanine Añez. Ele tem dito e repetido que ele é contra a autoproclamação da presidente. Também é falso que a Jeanine Añez disse nas redes sociais que as cidades bolivianas não deveriam abrigar indígenas, né? Ou seja, uma crítica aí bem forte, nada politicamente correta. Isso é falso, não existe nenhum registro real de que ela tenha dito isso. Também uma coisa interessante que foi classificada aí como verdadeiro pelo Bolívia Verifica, para a gente encerrar a coluna de hoje, é que sim, existe um tweet feito pelo Evo Morales em maio de 2016, dizendo que quem foge de um país, na verdade, é um criminoso, confesso, né? E é obviamente que ele não estava falando dele mesmo, e aí o Bolívia Verifica faz essa contextualização. Ele estava falando de um jornalista argentino, mas a gente sabe como são as redes sociais, se aproveitam de qualquer postagem feita pelos políticos para usar contra eles. É importante a gente sempre fazer a verificação e contextualizar. Nath e Gil, fica um beijo bem grande para todos os nossos ouvintes e para vocês também, e até a próxima semana.
Maravilha, Cris. Thanks. Bom, chegou a vez do nosso quadro semanal sobre os mitos e verdades na área da saúde. Hoje esse quadro está especial, no espírito do Novembro Azul. A repórter Natália Afonso explica o que tem de verdadeiro e falso nas informações publicadas no Twitter sobre o câncer de próstata. Esse é o segundo tipo de câncer mais comum em homens acima de 50 anos, atrás somente do câncer de pele. Chega mais, Natália, diz aí.
Oi, Nath, oi, Gil. Pois é, gente, uma das informações incorretas é de que o câncer de próstata seria o mais comum entre os homens. Mas, na verdade, o mais comum, como o Gil acabou de falar aqui pra gente, é o câncer de pele não melanoma, que já foi diagnosticado em aproximadamente 85 mil homens no Brasil.
Pois é, Nath, mas a incidência do câncer de próstata também é bastante alta, né?
Sim, é bem alta. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, constatou quase 70 mil casos de câncer de próstata no ano passado. E esse também é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens. Teve cerca de 15 mil mortes registradas no Brasil em 2017, segundo os dados do Ministério da Saúde. O tipo de câncer mais letal entre os homens são os tumores malignos no trato respiratório, ou seja, a traqueia, nos brônquios e nos pulmões.
Mas vem cá, em relação a essas estatísticas, tem um post que eu achei meio estranho. Diz que negros têm mais chance de desenvolver câncer de próstata.
Mas é isso aí, Gil. Um estudo da Universidade de Bristol, em 2008, mostrou que os negros tinham um risco de 3 vezes maior de sofrer esse tipo de problema do que homens brancos. E esse dado também consta no site do Instituto Vencer o Câncer.
E tem uma explicação para isso, Nath? Por quê?
Então, Nath, ainda não se sabe a razão exata dessa propensão aí dos homens negros a desenvolver a doença. Enquanto no resto da população o câncer de próstata ocorre mais a partir dos 50 anos, entre os negros o risco começa aos 40 anos. Por isso, a gente vai lembrar aqui que é sempre recomendável realizar os exames periódicos a partir dessa idade.
Muito bem, Natália fazendo aqui utilidade pública. Sempre. E a incidência da doença parece que aumenta com a idade, é isso?
Isso, Gil. Segundo o Ministério da Saúde, o grupo etário que mais morreu de câncer de próstata em 2017 foi os de homens com mais de 80 anos. Teve aí mais de 6 mil mortes.
E tem um outro post no Twitter, Nath, que me chamou bastante atenção, porque ele diz que o Zika vírus inibe a proliferação de células do câncer de próstata. Isso faz algum sentido?
Faz sentido, sim. A informação, ela parece estranha, mas ela é verdadeira. E esse é de um estudo recente da Universidade Estadual de Campinas, que foi coordenada pelo professor Rodrigo Ramos, que comprovou que o vírus da Zika é capaz de inibir a proliferação aí das células de câncer de próstata. Depois de 48 horas, a amostra em contato com o vírus apresentou um crescimento 50% menor do que as amostras que não tiveram contato.
Caramba, é bem curioso, né? Bom, tomara então que as pesquisas aí levem a novas e melhores formas de prevenir e tratar o câncer de próstata e outros tipos de doença e outros tipos de melanoma também, né?
É isso aí. A gente também espera que as pessoas se informem bem antes sobre a doença, se vacinando de boatos sempre nocivos a uma vida saudável, sentiu ali, né?
Aham, gosto desse trocadilho.
É, trocadilhozinho safado.
Bom trocadilho.
Bom, a gente também espera que a galera se conscientize sobre a importância dos exames periódicos. Quanto mais cedo os riscos são identificados, maiores são as chances de prevenir ou de tratar com sucesso câncer de próstata e outras doenças, tá? E amigos, não deixe que certa masculinidade frágil os impeça de fazer um exame de próstata, pelo amor.
Exatamente. Maravilha. Gil dando uma aula de conscientização.
É isso.
E a minha xará querida aí dando uma aula de saúde, inclusive vestindo azul hoje.
Sim.
No clima do Novembro Azul, mais impossível, né? Vocês dois. O teu também parece um pouco azul.
É preto, né?
Xadrez. Não.
Aí não pode ser azul marinho. Não vou dizer que preto e branco parece azul, porque não parece. Então, assim, sei.
Olha, na próxima a gente pode tentar resolver aquele quadro que os homens enxergam menos cores que as mulheres. Talvez possa ser adequado a gente falar sobre isso da próxima vez.
Tá bom.
Bom, com isso, chegamos então ao final de mais um episódio do nosso Verifica. Obrigado, Gil. Obrigada, Nath, por mais contribuições para pararmos os boatos da internet, não é? Para seguir acompanhando as informações que a Lupa confere, é só seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e acessar o nosso site
www.lupa.news.
E se tiver uma sugestão de checagem, só escrever para a gente no lupa@lupa.news. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Na próxima semana, a gente está de volta para falar mais sobre os conteúdos falsos e prevenir vocês da desinformação. Uma ótima semana para você. Um beijo. Tchau.
É isso aí, gente. Olha, boa semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.
Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.